Consumidor em Direto.
Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
Consumidor em Direto.
Nas tardes da RCS.
Bem-vindo a mais um Consumidor em Direto. É mesmo com prazer que estou na companhia de Manuel Sargasso, António Ramos e Cristina Pires. Bem-vindos!
Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez pela disponibilidade em nos receberem e à RCS pelo convite. Agradecemos muito mais uma vez estarmos na vossa companhia.
É um verdadeiro prazer.
Muito bem. Cristina, fazendo as honras da casa, hoje vamos falar de que assunto?
Hoje escolhemos como tema do nosso programa o Quem Somos? Isto a propósito, comemora-se hoje o 11 de julho, o Dia Mundial da População.
Hoje é que é verdadeiramente o dia de toda a gente, né? É o único dia mundial que é de todos.
Exato.
É este.
E é importante porque o objetivo deste dia é alertar para as questões do planeamento, do desenvolvimento populacional, quando ainda há tanta diferença entre uns e outros, porque há uma parte significativa da humanidade que não tem acesso a recursos básicos como saúde, educação, alimentação, outros que utilizam de uma forma exagerada e desproporcionada estes recursos. E, portanto, também é importante falarmos e pensarmos um bocadinho sobre isto, sobre políticas demográficas, sobre como é que nós nos posicionamos nesta nossa casa comum, que é o planeta, porque, enfim, as coisas não estão fáceis, mas hoje pareceu-nos importante falarmos um bocadinho sobre isto. Este evento foi criado pelo Conselho de Governo do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1989, e foi inspirado, em termos de interesse público, porque no dia 11 de julho de 1987, comemorou-se o dia dos 5 bilhões de pessoas no planeta. Portanto, a partir daí... 5 bilhões,
se formos em termos anglo-saxónicos, não há 5 bilhões. É? Há 5 bilhões. Só para os anglo-saxónicos, para nós são 5 mil milhões.
Até porque...
Não eram mais 3 euros.
Até porque, portanto, a perspectiva de chegarmos a 2050 com perto de 9 mil milhões de pessoas é muito premente. Os cientistas defendem muito isso. Somos muitos. E não estamos a cautelar a devida qualidade e sobrevivência de todos. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre isto. Manel, queres começar?
Já disseste quase tudo. Bom dia a todos. Então, como a Cristina estava a dizer, hoje é o Dia Mundial da População e vamos falar aqui precisamente sobre estas questões da população, do aumento da população, as questões do envelhecimento da população em alguns países, nomeadamente nos países mais ricos, países mais desenvolvidos, que é de facto um problema cada vez mais premente, que é o envelhecimento das suas populações. E isto porque cada vez há menos nascimento, já falámos aqui isto noutras alturas, enfim, os temas acabam por ser um pouquinho recorrentes, mas cada vez há menos nascimentos, as famílias têm menos filhos, a natalidade tem diminuído e as taxas de fecundidade também têm diminuído ao longo dos anos e de alguma forma esta... acaba por ser a evolução que é à medida que um país desenvolve, que as sociedades se vão tornando mais desenvolvidas, mais urbanas, as famílias tendem a ter menos filhos e, portanto, isso significa que a natalidade vai baixando. E, por outro lado, também a questão dos países serem mais desenvolvidos e haver melhores condições de vida significa que as suas populações também vivem até mais tarde. O aumento da esperança de vida é, de facto, algo bastante bom e algo que tem acontecido em todo o mundo, enfim, se bem que bastante assimétrica nos diferentes países, porque se por um lado temos taxas de natalidade, enfim, de 80 e muitos anos, quase 90 anos, já em vez até já quase em alguns países, como é o caso do Japão, natalidade altíssima, esperança de vida altíssima. Por outro lado, temos países em África em que a esperança de vida, enfim, pouco mais é do que 40, 40 e poucos anos. Em todo o caso, a esperança de vida tem aumentado em todo o mundo, se bem que haja grandes desigualdades neste indicador. O que significa que, em termos gerais, que se há uma maior esperança de vida, as pessoas vivem até muito mais tarde, logo há cada vez mais idosos, séniores, velhos, aqueles que se lhes quiser chamar, e velhos aqui de uma forma carinhosa, não é? Porque há toda uma população que depois, ao facto de ser em muito maior número, vai ter também consequências em todo o resto da sociedade, seja em termos económicos, seja em termos sociais, laborais, de consumo, por exemplo. Mas pronto, tudo isto acaba por ter grandes, grandes consequências. No caso concreto de Portugal, estamos aqui enfim, do lado dos países mais desenvolvidos, e aqui o nosso problema não é, de facto, o excesso de população ou o crescimento populacional que existe nos países mais pobres, porque os países mais pobres, de facto, ao terem muitos nascimentos e a natalidade ser elevada e a mortalidade também ser elevada, porque as pessoas vivem até relativamente pouco, enfim, em termos etários, mas as populações, portanto, acabam por ser, o crescimento populacional e muitas vezes é quase exclusivo nesses países. Por exemplo, há países em África que têm condições de vida bastante, bastante fracas, no entanto a população cresce imenso. E isto significa que as populações têm muito poucas condições de vida. Nos países mais desenvolvidos, pois acontece o contrário. Nós neste momento aqui em Portugal e em todo o mundo mais desenvolvido, o nosso grande problema em termos populacionais é o envelhecimento. Populações muito envelhecidas, muito poucas crianças, muitos idosos, já falámos aqui nisto agora há pouquinho, mas este movimento só não é ainda mais acentuado do envelhecimento por causa dos movimentos migratórios. A pressão migratória, que enfim, todos os dias ouvimos falar nos meios de comunicação social dos imigrantes que procuram, digamos, que o Eldorado, seja nos Estados Unidos, tentando atravessar as fronteiras do México para os Estados Unidos, seja, por exemplo, para a Europa, nomeadamente para a União Europeia, que tentam por mar, pelo Mediterrâneo, chegar às costas, enfim, europeias, tentando melhorar as suas condições de vida, muitas vezes por condições económicas, tentar melhorar enfim, tentar conseguir aquilo que não têm nos seus próprios países, mas também por questões políticas, por questões de fugir à guerra, questões de fugirem, por exemplo, a ditaduras, enfim, muito, sanguinárias em muitos países em vias de desenvolvimento, e as pessoas tentam chegar por vários meios à Europa. E há, de facto, uma grande pressão migratória que, em termos populacionais, vai evitar com que a população não envelheça ainda mais. Nós temos aqui o saldo, o chamado, aquilo que em demografia se chama o saldo natural, e o saldo natural é a diferença entre os nascimentos e os mortos, não é? É este movimento, os que nascem e os que morrem, dá o saldo natural. E o saldo natural em Portugal, portanto, já é desfavorável, ou seja, nascem muito poucas crianças e a taxa de natalidade é muito baixa, a taxa de mortalidade é muito baixa. Portanto, a população, só pelo movimento dos nascimentos e dos mortos, significa que a população diminui, só por si diminui. Mas não diminui ainda mais, precisamente por causa dos imigrantes, as populações que vêm de fora e que vêm para Portugal, tal como vão também para outros países da Europa, não é? E são esses movimentos migratórios que fazem com que as populações locais não envelheçam ainda mais E, por exemplo, nós aqui nas nossas escolas, todos nos lembramos que há relativamente poucos anos se falava precisamente que os professores eram muitos, que havia muitos professores para as crianças que existiam. Houve muitas escolas que fecharam, principalmente no interior, mas também aqui no litoral, escolas mais pequenas em aldeias e nem muito longe do mar acabaram também por fechar porque não havia número de alunos suficientes, e claro que os professores nessas escolas também eram dispensados e pronto, e acabavam por ter que ir para outras escolas também. Novos professores muitas das vezes não eram colocados precisamente porque não eram necessários. Agora, o que é que está a acontecer há relativamente poucos anos a esta parte? Digamos que acabamos por ter um movimento inverso, ou seja, ainda no ano letivo que agora terminou, ouvimos falar que muitas crianças e jovens concluíram o ano letivo sem terem tido professores, às vezes em uma, duas, três disciplinas, que não tiveram professores durante todo o ano, ou tiveram meia dúzia de aulas, portanto, os conteúdos dessas disciplinas acabaram por não ser lecionados, precisamente porque agora temos muito mais crianças, jovens novamente, isso é bom, mas não há o número de professores suficientes para lecionarem as aulas dos alunos das variadas escolas, seja no interior, seja no litoral. E isto, infelizmente, não é assim tão fácil de resolver quanto isso, porque não é só de repente, ok, agora queremos professores e vamos receber os professores porque há muitas pessoas a quererem trabalhar e são necessários, só que agora também a classe docente, por razões várias, porque muitas vezes a carreira não é mais gratificante, seja em termos de evolução, seja em termos salariais, e hoje em dia cada vez há menos jovens a quererem ir para professor, e há muito menos já licenciados nessas áreas da via de ensino. Logo há falta de docentes, e temos novamente crianças, jovens, a precisar de professores nas suas escolas para terem a sua escolaridade regular. E com os anos de pandemia que tivemos, com o confinamento por um lado, e por outro lado com estas dificuldades que nós temos agora ao nível dos professores poderem assegurar as aulas, temos aqui algumas dificuldades que não são assim tão pequenas na progressão normal, em progressão letiva normal de muitas crianças e jovens que estão em idade de estarem na escola. Ora, isto tem que ver com a população, com os movimentos populacionais que não são fáceis de resolver, de controlar. Há países que envelhecem, e falamos aqui, por exemplo, no caso da China, que tem uma população bastante envelhecida, de modo geral, ou que envelheceu precisamente devido à política do filho único durante décadas. Como viram que a população estava desequilibrada em termos de sexo, porque o normal é haver sempre mais raparigas e mais mulheres do que homens numa população, mas o que aconteceu, o que estava a acontecer na China é que já havia mais homens do que mulheres. E então a população começou a ficar bastante desequilibrada, e a política do filho único na China foi abandonada, precisamente para, de alguma forma, controlar estes movimentos naturais da população. Mas é assim, é um controle por decreto, não é? É um controle por decreto. A China, neste momento, já não é o país mais populoso do mundo, precisamente por causa destes controles que foi impondo ao longo de décadas, que foram décadas, da questão do controle populacional. Neste momento é a Índia o país mais populoso do mundo, que tem já mais população do que a própria China, que tem um crescimento exponencial, sabendo nós os gravíssimos problemas que há em termos de desenvolvimento e de condições de vida que há na Índia, porque por um lado temos imensa gente rica, mas por outro lado temos uma imensa maioria de pobreza. E por isso temos estes movimentos migratórios que vêm da Índia, mas não só, também, não é? E que depois as pessoas acabam por ser obrigadas a procurar outras zonas, outras partes do mundo, nomeadamente aqui o nosso cantinho também em Portugal, e são bem-vindos porque também nos ajudam a equilibrar aqui as nossas populações, nomeadamente a carência de crianças e jovens, não é? E de alguma forma também colmatar este envelhecimento que nós temos na base da pirâmide, porque a população é uma pirâmide. A base são os mais jovens, são as crianças, são os bebés, são as crianças, e à medida que se vai progredindo na pirâmide, vamos avançando nas idades mais avançadas. E o topo, que é quando há menos gente, serão as idades mais avançadas, serão os mais velhos. Ora, nós em Portugal, neste momento, temos uma base relativamente estreita, porque temos poucas crianças a nascerem, E temos um topo da pirâmide relativamente ou consideravelmente larga, precisamente porque temos muitos idosos, temos muitas pessoas com 65 e mais anos, que enfim, normalmente é aquilo que se chama a terceira idade, e, por exemplo, nós, por exemplo, de acordo com o último censo da população, que foi em 2021, nós, em 10 anos, de 2011 para 2021, essa população dos 65 e mais anos aumentou 400 mil pessoas. Foi um aumento de 400 mil pessoas só na população de 65 e mais anos. Ou seja, temos muito mais gente a viver até mais tarde, por causa das condições de vida que são melhores, porque a esperança de vida é mais elevada. Mas no outro lado temos cerca de 200 mil jovens, portanto, quando falo em jovens são dos 0 aos 14 anos, temos cerca de 200 mil indivíduos a menos na classe dos 0 aos 14 anos. Ou seja, aumentámos 400 mil e diminuímos cerca de 200 mil. Com isto, e também porque nas outras classes intermédias, classes etárias intermédias, também houve aqui umas ligeiras diminuições, o que acontece é que Portugal perdeu cerca de 200 mil habitantes, não é? Em cerca de 10 anos. E não perdeu mais precisamente por causa dos imigrantes, por causa das pessoas que vieram de fora e que vieram, ajudar a não ser tão grande a quebra em termos populacionais, mas também depois ajudaram e ajudam e vão ajudar em termos económicos, em termos da nossa economia, enfim, em muitos setores da nossa sociedade estamos bastante depauperados em termos de mão de obra, temos estado e continuamos a estar, porque por um lado temos desemprego, enfim, não é muito elevado comparativamente com outros países, mas temos depois áreas em que não há mão de obra para essas áreas da economia, nomeadamente na agricultura e não só, e contudo depois o que isso implica em termos de exploração, porque os imigrantes quando vêm nem sempre são bem-vindos, ou são bem-vindos enquanto mão de obra, mas depois não são bem-vindos enquanto indivíduos bem acolhidos, porque depois muitas vezes recebem salários miseráveis, as condições de acomodação são aquelas que nós sabemos, muitas das vezes sobre rotação de espaços, a habitação está, enfim, um preço inacreditável em que as pessoas, de facto, o português que vive cá ou alguém que vem de fora não tem capacidade, muitas das vezes capacidade económica para pagar as rendas que nos são pedidas, e quem vem de fora numa situação de muito maior fragilidade e com menos condições e que vai receber salários muito mais baixos, enfim, muitas das vezes miseráveis mesmo, acabam por não ter condições dignas de viver aqui no nosso país, nomeadamente começando pela casa e sendo explorados em termos laborais. E depois ainda temos aqui as questões enfim, estes movimentos que cada vez também estão a alastrar mais como mancha de óleo, as questões do racismo e da xenofobia, enfim, muitas das vezes completamente, a maior parte das vezes, se não de sempre, completamente inusitados, sem qualquer enfim, aderência à realidade, porque problemas que nós possamos ter de criminalidade pouca, enfim, ou alta ou baixa criminalidade, pois normalmente não tem nada a ver com os imigrantes, tem a ver com outro tipo enfim, de pessoas que cá estão, que cá vivem, e não tem a ver com os imigrantes que vêm de fora e querem melhorar as suas condições de vida. Claro que pode haver sempre exceções. Claro que pode haver sempre exceções, não é? Mas não se pode estar, a criar um anátema ou lançar um anátema sobre um determinado tipo de população, porque vem de fora, depois vem criar problemas aqui à nossa sociedade, não é? E isto tem que ver com todos estes movimentos migratórios e com todas estas alterações da população que nós temos aqui em Portugal e também no mundo.
Mas, Manuel, todos nós queremos viver mais e melhor. Penso que isso é uma realidade que todos nós queremos. Também queremos que haja mais nascimento. O que forçosamente vai acontecer é um aumento populacional. Portanto, isso não é, a matemática depois acaba por ser rainha nestas questões. A questão é que os recursos esses não aumentam. Por exemplo, em Sintra temos uma realidade já, que é termos pais e filhos no mesmo lar, mães e filhas no mesmo lar, ou seja, exatamente porque vivemos mais anos. Mas os recursos do planeta mantêm-se os mesmos. Como é que se resolve esta situação?
Pois, estas questões aqui do planeta, que muitas das vezes nós esquecemos que o planeta não é de elástico, não é? O planeta não é elástico. E tal como quando nós dizemos às crianças que o dinheiro não nasce nas árvores e não cai do céu, também devemos pensar nós adultos que o planeta, portanto, é só um, que é a nossa casa comum, como há pouco a Cristina referiu, e que muitas das vezes nós acabamos por esgotar os recursos do planeta e nas várias partes do planeta, seja nos países mais desenvolvidos ou nos países menos desenvolvidos, nas regiões mais ricas ou menos ricas, isto tem que ver precisamente com a forma de vida que nós temos. E, por exemplo, os países, enfim, isto às vezes acaba por ser um bocado contraditório, os países em que esta consciência ambiental é maior, são os países mais ricos, não é? Os países mais desenvolvidos são aqueles em que se fala mais nas questões ambientais, na poluição, na camada do ozono, enfim, o esgotamento dos recursos, os cartões de crédito ambientais, mas isto são tudo temas que se falam muitas das vezes, as manifestações ambientais, os grupos XYZ que lutam pelo ambiente, às vezes das formas, enfim, menos adequadas, ou mais exacerbadas, mas isto são coisas que se falam nos países mais ricos. No entanto, são os países mais ricos que são aqueles que mais contribuem precisamente para a destruição do planeta devido às condições de vida das suas populações, devido à industrialização e à poluição que continua a existir, mesmo e apesar de todos os esforços que têm sido feitos nos últimos anos e as políticas ambientais que têm sido, enfim, decretadas pela União Europeia, e tem-se feito um grande esforço, e apesar de tudo, nós aqui não, enfim, na Europa, na União Europeia, acabamos por estar já melhor do que outras partes do mundo, porque temos muito mais consciência, e também consciência dos próprios políticos, por imposição também da própria União Europeia, que obriga a que os países que fazem parte da União Europeia sigam, às vezes alguns contrariados, mais ou menos contrariados, sigam, enfim, as regras que são impostas pela União Europeia, mas acabamos por ter essa preocupação, e um passo, ou vários passos já têm sido dados, precisamente para minimizar os impactos ambientais. E, por exemplo, uma coisa tão simples como, por exemplo, o aumento do prazo da garantia dos bens, passou de 2 para 3 anos, o que é que isto tem que ver com esta realidade? Pois tem que ver com o facto de que se uma coisa que nós compramos, seja um carro, seja uma torradeira, ou um micro-ondas, ou um telemóvel, se em vez de ter 2 anos de garantia passa a ter 3, significa que nós durante não só 2, mas agora 3 anos ou mais, porque há marcas e há, portanto, agentes que dão mais do que os 3 anos, estamos protegidos se houver algum defeito, alguma desconformidade com aquele bem. E nós podemos e devemos, portanto, fazer tudo aquilo que a lei nos dá o direito, que é ter aqueles bens a funcionar nas devidas condições, sem encargos para nós. E, portanto, vamos mandar reparar, ou eventualmente dar-nos a um outro igual, ou até podemos reaver o nosso dinheiro que nós pagamos, não é? E durante esse período da garantia estamos protegidos durante 3 anos. É um bem que nós não vamos logo deitar fora, ou não vamos deitar fora ao fim de 2 anos, como era antes, que era muito escasso, mas agora será ao fim de 3 anos. Se não houver resolução do bem, e depois, se até nos derem outro bem em substituição daquele, pois aquele bem que nós temos também vai ter garantia de 3 anos, ou seja, vamos fazer menos lixo, porque muitas das vezes sabemos o que é que acontece aos nossos bens, que vão parar ao ambiente, e vão parar ao fundo do mar, ou do rio, ou ao campo agrícola, ou à floresta, e depois isso vai tudo ter impacto nos solos, porque depois as coisas ficam ali muitas das vezes largadas, sem qualquer condição, e depois a degradação dos materiais, dos metais, dos alumínios, dos plásticos, etc, etc, pois isto vai tendo tudo impacto em termos do local onde estão. E basta, por exemplo, nós pensarmos que depois chove e depois a água da chuva vai-se escorrer por aqueles produtos e vai entrar na terra e vai contaminar também os solos e as águas, os lençóis freáticos. Não é? Portanto, é pensarmos o que é que pode acontecer.
Logo vai contaminar-nos a nós, não é?
E vai contaminar-nos a nós, exatamente, e nós muitas vezes não nos lembramos disto. Portanto, a questão da extensão da garantia ao nível da própria União Europeia pode parecer uma coisa assim algo inócua, mas foi muito importante até em termos ambientais e procura ter consequências em termos ambientais. Por outro lado, também a questão da responsabilização dos produtores durante 10 anos. Que são responsáveis pela manutenção dos bens, pela existência, pela disponibilização de peças para poderem manter aqueles bens a funcionar, mesmo que a garantia já tenha terminado. Portanto, isto é uma questão que tem a ver com as questões ambientais. Os próprios carregadores, que hoje em dia, portanto, terão que ser universais, o carregador do telemóvel, do portátil, etc, etc, da máquina fotográfica que tem um carregador, portanto, os carregadores hoje em dia têm que ser universais, o carregador tem que dar para tudo. Quando se estraga uma coisa e vamos deitá-la fora, pois o carregador daquela coisa não terá que ir atrás, não. O carregador é universal e serve para as outras coisas, também para minimizar os impactos. Ora, estas preocupações que nós aqui, num continente envelhecido, num continente em que temos desequilíbrios populacionais, população envelhecida, e com estes problemas que nós temos pelo facto de termos população envelhecida e que temos poucas crianças, poucos nascimentos, e isso é sempre mau, porque, pois, o haver poucas crianças vai fazer com que haja, mais tarde, quando elas crescem, entram no mercado de trabalho, as contribuições por trabalharem, por descontarem para as seguranças sociais dos vários países e contribuírem para as finanças, etc, etc, pois também serão menores. Havendo menos nascimentos, a população tenderá a crescer, haverá menos população ativa, e é a população ativa que suporta os abonos de quem é criança, as reformas de quem é idoso, as doenças de quem está neste momento doente e precisa de um apoio social porque está doente, ou porque tem alguma incapacidade, algum nível de deficiência, e é quem está a trabalhar, quem está na população ativa de qualquer país, nomeadamente aqui em Portugal, que está a contribuir para esses bens. Se há menos nascimentos, a população está em decadência em termos numéricos, pois claro que isto vai ter consequências em toda a sociedade e em toda a parte económica e toda a parte política e laboral da própria sociedade. Portanto, tudo aquilo que é a população afeta-nos sem nós pensarmos muitas das vezes. E já agora, Portugal, nos últimos anos, tem feito um bom progresso, apesar de tudo. Por exemplo, este ano em Portugal, o nosso cartão de crédito este ano só terá sido acionado a partir do dia 28 de maio. Cartão de crédito ambiental em Portugal. Enfim, relembro aqui que o cartão de crédito é assim, ambiental é aqui uma figura, um conceito que é feito em termos mundiais, normalmente a nível mundial é os finais de julho, já foi no início de agosto, já foi mais para o final de agosto, mas cada vez vai sendo sempre mais cedo. O ano passado foi no final de julho, e este ano também andará por aí mais coisa, menos coisa. Em Portugal, nós ainda esgotamos o cartão de crédito ambiental mais cedo. Nós em Portugal, o ano passado foi a 7 de maio que esgotámos, entramos em termos de esgotamento do cartão de crédito, ou seja, a partir do dia 8 de maio, ano passado, entramos já a esgotar os recursos que só deveriam ser esgotados ou utilizados em janeiro deste ano, não é? Este ano, o nosso cartão de crédito ambiental, portanto, terminou no dia 27 de maio, ou seja, a partir do dia 28 de maio, entramos no crédito já dos recursos do planeta, e aquilo que já estamos a gastar, ou já deveríamos estar já a gastar no próximo ano. Apesar de tudo, enfim, atrasámos em 3 semanas as questões do crédito ambiental, não sendo bom, antes pelo contrário, pode ser aqui alguma evolução positiva em relação ao ano transato.
O que eu acho que já está esgotado é o crédito do Manuel Sargasso. Temos a Cristina e o António Ramos à espera para falar, a fazer sinais. Não. Força!
Eu, como não vejo, está aí já em alta velocidade.
Estava a pensar aí na inversão da pirâmide etária, não é? O facto de, em vez de no topo haver menos pessoas e na base haverem muitas, ser ao contrário, faz com que a pirâmide fique invertida, significa duas coisas. Primeiro, é que já ninguém vai para novo, não é? Nunca foi e agora é também, não vamos para novos. E a segunda é que, se fosse uma pirâmide real que estivesse implantada no terreno, ela caía. E, portanto, neste caso, digamos, metaforicamente, também acaba por haver aqui alguma queda, algum desmoronar. Bom, em princípio, os movimentos migratórios deviam equilibrar isto. Ou seja, no sítio onde se é mais pobre, as pessoas têm mais filhos, aqui no sítio onde somos mais ricos, as pessoas têm menos filhos. Mas com os movimentos migratórios que cada vez se intensificam mais, incluindo, relembro-vos, que há pessoas que vão ser refugiados climáticos, ou seja, há ilhas que vão acabar com o gelo, etc., há ilhas com o aquecimento global, há ilhas que vão acabar por ficar debaixo da água, e as pessoas vão ter que emigrar para os continentes, digamos assim, e, portanto, vão aparecendo mais pessoas. Portanto, no nosso caso, isto não será nada mal, ou seja, os movimentos migratórios fariam, teoricamente, um equilíbrio populacional. Continua a haver desequilíbrio lá mesmo, mas o facto de termos aqui mais migrantes não é pior, é melhor. Apesar de todos os problemas que vêm à volta disto, como o Manuel já referiu, da xenofobia, do racismo, etc., etc., há aí determinado tipo de profissões que, se não fossem os imigrantes, ninguém claro, as fazia, claro. Por exemplo, não é? Essa
mas,
é que é a verdade.
Mas, António, está a trazer outro problema, que é a densidade populacional completamente desregulada, ou seja, nós temos áreas extremamente densas populacionalmente, o que torna quase impraticável uma vida, diria, mais saudável, é mesmo assim, só por estarmos muito juntos, e temos zonas completamente desertificadas, ou seja, não é só vivemos mais, como vivemos cada vez mais em cima uns dos outros, não é?
Aí o problema é maior, tem a ver com, efetivamente, com a forma como gerimos o território. Como os governos, as autarquias, etc., fazem a gestão do território, porque se no interior houvesse, as coisas estivessem organizadas do ponto de vista de criar boas condições para as pessoas e, por exemplo, para as pessoas jovens, nomeadamente ao nível do emprego e coisas desse tipo, o emprego, os serviços de saúde a funcionar, ainda agora há poucos dias estive a ver uma manifestação num sítio que eu conheço bem, que não tem lá um único médico, na zona toda não tem um único médico, não é? Portanto, há aí um desequilíbrio, isto tem a ver com a organização do território. E a organização, e aqui estamos a falar de políticas a serem implementadas, nomeadamente, os diversos governos que vão sucedendo. Bom, isto desequilibra, como dizia o José Saramago, fez a ideia da jangada de pedra, né? Que isto saísse pelo Atlântico, mas se isto fosse realmente uma jangada, já tinha virado, nós estamos quase todos na ponta da jangada, junto ao mar, não estamos exato. No interior. Se fosse uma jangada, virava, caía para dentro do Oceano Atlântico. Pronto, é esta a questão. Agora, o que é certo é que nós, apesar de tudo, vamos... A oferta de emprego é sobretudo no litoral, as pessoas concentram-se no litoral, diminui também alguns bons meios de vida, ou seja, vamos a qualquer lado, estamos sempre a pensar que trânsito é que vamos apanhar, etc. Quando no interior andamos à vontade, mas depois também faltam outras coisas. Portanto, tem que haver este equilíbrio e tem que haver políticas em relação a isto. Em relação aqui à questão das pessoas que vêm para cá. Nós, por exemplo, devo dizer que no caso da escola, a escola até acaba por dar uma boa resposta, porque os migrantes chegam, as crianças podem imediatamente ir para a escola, seja que momento, ou seja, não é preciso esperar pelo início do ano letivo para começar o ano letivo. Se uma família veio, por exemplo, do Brasil e chegou aqui em janeiro, pode pôr a criança na escola logo em janeiro, ou em março, ou quando for, não é? Depois as questões do aproveitamento, isso é outra conversa, não vamos falar disso agora, mas essa é a questão. Há pouco tempo alguém falou que só aqui no Conselho de Sintra existem à volta de 40 nacionalidades nas escolas, não é? Portanto, além do mais comum para nós, portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, existem muitas outras, não é? Já existem cerca de 40 nacionalidades e, portanto, a escola, que até é uma escola inclusiva, até está a fazer bastante pela inclusão, digamos assim, pela inclusão. Por outro lado, há aqui uns dados, por exemplo, só relativamente ao Conselho de Sintra, que a Cristina vai referir aqui algumas coisas interessantes acerca disso.
Eu gostava de dar aqui uma panorâmica geral sobre, aliás, uma panorâmica mais particular sobre o Conselho de Sintra. O Manel falou de uma forma mais geral. Mas, para nós percebermos, em seis décadas, portanto, de 1960 para 2021, que foram os últimos censos, nós passámos de uma população residente no Conselho de Sintra, perto de 80 mil, para quase 390 mil. Portanto, aumentámos muito a nossa população. Mas, por outro lado, nós em 1960 tínhamos jovens, portanto, uma percentagem de jovens com menos de 15 anos de 24%, e nos últimos censos de 21 temos uma percentagem de no máximo de 15%. Portanto,
crescemos e envelhecemos.
Nem mais. E portanto, até mesmo os idosos passaram de, em 1960, de 7,5 para 18%. Portanto, aumentámos muito em termos de idosos. De facto...
Ainda bem, não é?
Sim, ainda bem, mas o índice de envelhecimento, portanto, idosos para cada 100 jovens, passou de 1960 de 30% para 122% em 2021. Portanto, o Conselho de Sintra envelheceu muito também, aumentámos muito a nossa população, recebemos e temos várias etnias, vários países, recebemos migrantes de vários países, somos de facto inclusivos. Mas tudo isto comporta uma série de desafios, de impactos, de saber viver em comunidade com culturas muito diversas e com hábitos muito diferentes, com uma predisposição para nos encontrarmos todos em termos de equilíbrio, enfim, daquilo que nós podemos dar e oferecer uns aos outros, com hábitos muito diferentes, e tudo isto, como o Manuel já falou, mas não quero mais referir, tudo isto traz grandes impactos em termos de aquecimento global, em termos de biodiversidade, colapsos ecológicos parciais ou iminentes, muitas espécies que estão em extinção ou em vias de extinção, esgotamento dos recursos não renováveis e que é fundamental para a nossa sobrevivência, o consumo excessivo, muita poluição ambiental, sonora. Portanto, nós vivemos numa nova época geológica, que é o chamado Antropoceno, que tem muito a ver, portanto, com tudo isto, com a proliferação também de muita tecnologia, e neste momento estamos, de facto, a viver grandes problemas. Temos vindo a assistir a este aumento global, portanto, das temperaturas. O mês de junho foi um dos meses mais quentes dos últimos anos. Portanto, tudo isto afeta, evidentemente, a nossa qualidade de vida, a nossa sobrevivência. E depois, como o Manel falou, o envelhecimento da população. É bom, vivemos mais tempo, mas depois também a saúde tem que ser melhorada para podermos continuar a ter condições para vivermos com qualidade de vida. A habitação, os problemas da habitação, as questões da alimentação também interferem muito, porque temos que adequar os novos hábitos alimentares às novas necessidades, às novas idades. E, portanto, tudo isto causa muito impacto e temos que estar atentos, temos que moderar e mudar alguns dos nossos comportamentos, porque não estamos a viver em equilíbrio com aquilo que temos, em termos de recursos, e isso tarde ou cedo vai nos prejudicar em muito, já está a prejudicar, mas vamos conseguir ser mais prejudicados, e não nos podemos esquecer que nós estamos aqui do lado dos países ricos, mas os países mais pobres, como não têm nada para viver, têm que avançar aqui para a Europa, aqui para os nossos lados, e isto está, de facto, de uma forma incomportável. E como o Manel falou há pouquinho, nós estamos, de facto, desde o dia 28 de maio, a viver em termos de cartão de crédito ambiental, não é? Estamos a gastar os recursos já desde o Recursos a mais, portanto, já estamos a gastar desde os recursos previstos para serem gastos a partir de 1 de janeiro de 2025, e se todas as pessoas do planeta consumissem como os portugueses, como um português médio, nós precisávamos quase de 3 planetas para podermos viver todos os que estamos aqui neste momento. E 2050 está aí à porta e seremos perto de 9 mil milhões. É preciso alimentar esta gente toda, é preciso dar casa a esta gente toda, é preciso educação, é preciso saúde, habitação, mas também é preciso condições de ambiente, condições ecológicas, digamos assim, para podermos viver, para podermos nos alimentar e continuarmos cá. Porque senão, de facto, aquilo que muitos cientistas defendem é... está em causa a nossa sobrevivência enquanto espécie, e nós temos que pensar nisto, temos que acautelar estas questões, porque isto é fundamental para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana.
Só temos um problema, é que somos todos consumidores. Quer os que estamos aqui, que somos muitos, quer os que estão no mundo inteiro, que são os tais 8 mil e qualquer coisa milhões, e somos todos consumidores. E regra geral, tirando algumas populações que vivem mais, eu imagino aqueles índios nas florestas amazónicas que vivem em perfeita comunhão com a natureza, ou seja, não usam, mas não estragam, no fim de contas aquilo tudo se recicla, tudo funciona. Agora, o resto da população mundial anda a gastar mais recursos que aquilo que cada um poderia gastar em função do que temos ao tal crédito, no fim de contas, do que o planeta nos pode dar. Entretanto, iremos com certeza, imagino eu, viajar para Marte daqui a algum tempo e começamos a trazer coisas de lá, mas aquilo só dá para trazer minérios, não dá para trazer mais nada, porque aquilo é completamente, tem um ar completamente desértico, deve ter lá uns minérios riquíssimos no subsolo e que vai com certeza valer a pena para algumas empresas conseguir fazer a viagem transplanetária para ir buscar esses recursos. Mas naquilo que precisamos para viver, né, que é o que comemos, o que bebemos, o que respiramos, aí não dá para ir buscar a Marte.
Para já.
Ligadas, portanto, à nossa pegada hídrica, não é?
Claro.
Porque a água é o sustento de todos nós, das nossas atividades, da agricultura, da criação de animais, de tudo isto que nos sustenta, e a água doce cada vez está a diminuir, cada vez é menor. Nós somos mais, cada vez consumimos mais e, portanto, cada vez há mais acidificação dos mares, a chuva não já está muito ácida para nós podermos usar de uma forma normal, portanto, tudo isto impacta na nossa vivência, na nossa população, já para não falar, de facto, como aqui já foi referido, o envelhecimento da população é bom para o encontro intergeracional, avós e netos, pessoas mais velhas e mais jovens, mas depois não há jovens para alimentar, toda a proteção social necessária, os cuidados de saúde cada vez têm que ser mais especializados na população idosa, com todas estas questões que a população idosa traz, mais caros, e depois não há pessoas mais jovens para continuar a levar para a frente os serviços, as atividades que nós precisamos, para vivermos, no fundo, e tudo isto impacta de uma forma muito negativa na nossa vida, na nossa qualidade de vida e volto a dizer, na nossa sobrevivência, não é? Isto não é querer parecer o arauto da desgraça, mas há muitos cientistas que, de facto, põem sobre a mesa esta questão da nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Porque o que nós temos estado a ver é a extinção de muitas espécies, é o aparecimento de novas espécies com muitas alterações genéticas, porque tudo isto também tem a ver com aquilo que respiramos, com aquilo que comemos e com aquilo que bebemos, as coisas não estão a caminhar de uma forma muito simpática e nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos aperceber de que temos que mudar caminho, temos que tomar algumas decisões individuais para podermos ter, em termos globais, melhores condições e melhor qualidade de vida.
Muito bem. Manuel pediu para falar.
Quero só dizer uma coisa, mas fica mesmo para o fim. É a síntese.
Força, Manuel.
Não, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que dá só aqui um enfoque que também penso que era importante. Aqui a questão destas alterações da população. Isto também tem muitas consequências ao nível do consumo. O facto de haver mais pessoas mais velhas, pessoas idosas, não é? Os séniores, que são todo um chamado mercado da terceira idade, seja porque depois muitas pessoas podem ir para os lares, e depois isto é um negócio, é uma indústria, muitas das vezes, que nem sempre, nem todos cumprem as regras de segurança que deveriam cumprir, e aqui o Estado tem por obrigação a zelar para que essas estruturas residenciais tenham as condições adequadas para acolher e para se manterem em funcionamento com os idosos que lá estão, com as pessoas que lá estão, com as pessoas mais velhas precisamente, mas depois também temos os idosos muitas vezes são consumidores frágeis, são consumidores muito apreciáveis e são um isco muito fácil para determinado tipo de empresas, sejam das comunicações eletrónicas, sejam por exemplo das empresas de energia, que muitas das vezes acabam por, enfim, de formas menos corretas, até às vezes a legalidade bastante duvidosa, abordar as pessoas mais velhas, levando-as a fazer contratos que as pessoas nem se apercebiam que estavam a fazer um contrato, pensam que estavam com uma empresa e afinal estão com outra, ficaram fidelizadas sem saber que estavam fidelizadas, enfim, portanto o facto de haver mais pessoas desta faixa etária também muitas das vezes estão mais ativas, são envelhecimentos, chamado envelhecimento ativo, que é de facto fundamental, mas depois as pessoas estão também mais disponíveis, acabam também por, se não tiverem a informação e a literacia adequada, seria uma presa fácil, muitas das vezes, para este tipo de empresas que utilizam, podem utilizar estratégias menos adequadas. A questão também, por exemplo, de haver pessoas que vêm de fora, e que podem ser exploradas enquanto trabalhadores, mas depois também quando abrem determinado tipo de negócios, de superfícies, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes também podem não seguir as regras que estão aqui definidas em termos de condições de comércio, em termos de condições de segurança e de higiene, em termos de, sei lá, portanto, a pessoa pode ou não pode trocar um produto, e pode haver às vezes dificuldade em fazer valer os nossos direitos enquanto consumidores, quando contratamos com determinado tipo de empresas, quando contratamos com determinado tipo de agentes económicos, também por desconhecimento das regras que aqui são as vigentes, que são aquelas que são definidas pelo nosso país e que nos são impostas pela União Europeia, e que tem que haver de facto aqui também cuidado, porque todas as pessoas que têm uma atividade económica, seja ela qual for, está sujeita às mesmas regras aqui em Portugal, e nós enquanto consumidores estamos protegidos e temos os mesmos direitos, compremos na loja A, na loja B, com o agente económico CD, E ou Y. Era só esta informação.
Muito bem, António, tinhas alguma coisa para terminar?
Não, só para dizer, queria fazer aqui uma síntese de tudo o que tivemos aqui a falar e resumir isto em duas pequenas frases, uma boa e uma má. Temos uma boa e uma má, isto não se consegue fazer. Eu digo primeiro a boa. Primeiro, chegámos à conclusão que temos por aqui pessoas de todas as cores, formas e feitios. E isso é bom, é enriquecedor e é bom. Por outro lado, é uma pergunta que deixamos. Que mundo vamos legar aos nossos filhos e netos? Só o facto de fazermos a pergunta, isso é mau.
Exato. Eu faço uma última pergunta. A resposta fica a quem de vocês se chegar à frente. Quais são os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra? Quem é que de vocês...
21 923-6923-21-923-6923 ou 24. Estamos à vossa disposição, procurem-nos.
Obrigado. Na loja do Cidadão do Cacém.
Muito bem, aos três, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Boa tarde, yeah. Obrigada.
Até daqui a 15 dias.
Boa tarde.
Consumidor em Direto.
Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
Consumidor em Direto.
Nas tardes da RCS.